Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cides, do Seminário Teológico Ebenezer, iniciando mais um programa. Essa semana vamos estar juntos, nesse espaço de tempo que o Senhor nos concede, e vamos estar meditando sobre assuntos importantes da nossa fé, da nossa vida com Deus. Todos nós queremos estar bem com Deus, né? A nossa vida é uma luta diária, e muitos desafios nós nos deparamos pela frente. Que o Senhor possa ajudar cada servo dele que está nesse momento ouvindo esse programa, na sua luta, nos seus desafios. Que o Senhor lhe conceda a sabedoria que é ensinada em Tiago, né? Capítulo 1. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus sabedoria para as provações. Que o Senhor te conceda, meu servo, minha serva, sabedoria para enfrentar as dificuldades que vem pela frente. Tenha fé, tenha paciência, leia a palavra de Deus, busque conselhos e haja com prudência, né? Assim que o servo de Deus deve proceder. Muito importante o servo de Deus saber pedir perdão, né? Isso é tudo, né? Saber se desculpar, ser humilde, né? Poxa, desculpa, eu errei. Não foi minha intenção, né? Então, isso é tudo, né? Nessa semana vamos estar dialogando e meditando sobre esses assuntos. O tema para toda essa semana vai ser um só. Quando homens de Deus pecam. Então, essa semana vamos estar falando sobre esse tema, certo? Nós costumamos falar muito sobre pecado no geral, e o mundo já é no pecado, o mundo já é no maligno, né? Temos nos afastado do pecado do mundo. Existem pessoas aí que vivem, né, afastadas de Deus, na bebedeira, nas farras, orgias e tudo mais. Mas e quando o pecado é na casa de Deus, né? Já pensou? Quando o pecado é exatamente onde ele não deve acontecer. Assimilar ou entender, ou até mesmo às vezes foram os causadores, né? Muito triste isso, né? Ninguém deve se afastar de Deus por essas coisas. Devemos ter sempre um espírito humilde de perdão, né? De submissão. O Senhor ama os humildes, né? Mas ele abate os orgulhosos. Então, jamais ter espírito de prepotência. Ninguém é imune a nada. Devemos ter toda a prudência e estar pronto para nos arrependermos quando pecarmos. O texto, que texto a gente usaria para esse tema, hein? Quando o homem de Deus peca? Bem, o texto talvez que venha à sua mente, ou o texto que eu tenho aqui é do livro de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel, no Antigo Testamento, traz uma história dramática de um grande servo de Deus que cometeu um grave pecado. Um homem que é chamado segundo o coração de Deus, né? Davi, o grande rei Davi, um grande rei escolhido por Deus e que era um homem temente a Deus, era um homem fiel, era um homem humilde, humilde, sabia valorizar pequenas coisas. A história de Davi na Bíblia é uma história magnífica, né? História de um homem, de um simples pastor que se tornou um grande rei de Israel. E através dele foi prometida a descendência do Messias, né? Então a história de Davi realmente é uma história de muitas lições para nossas vidas e para os nossos ministérios, né? Mas a história que está relatada no capítulo 11 de 2 Samuel é uma história muito triste, né? Talvez a história mais triste de Davi, que foi exatamente quando ele cometeu esse triste pecado, né? Então, Davi era um grande servo de Deus, ele era rei de Israel, era um homem que tinha passado por muitas provações, Deus o protegeu diante da morte iminente, sendo perseguido pelo rei Saul. Ele venceu muitas batalhas, se tornou rei de Israel, tinha grande responsabilidade, tinha uma nação a seus pés. Mas um certo dia ele estava ocioso, né? Estava ocioso. Ele estava naqueles dias, né? Que você fica como que não tem o que fazer. E tem aquele ditado que diz, né, que mente vazia, oficina de Satanás, né? Bem, olha, todos nós temos esses momentos, temos que saber lidar com isso, né? Mas o pecado diz que muitas vezes bate a porta, né? Mas muitas vezes somos nós que batemos a porta do pecado. Davi, aqui conta a história no capítulo 11, ele viu a mulher, ele a desejou e ele decidiu tê-la, né? Mas a mulher era casada. Então ele vai tentar se livrar do marido por inúmeras artimanhas, mas não dá certo. Não dá certo. Ele tenta fazer com que ele assuma o filho tendo relações com ela, ele dorme com ela, então o filho vai ser dele, então não vai ter nenhum problema, né? Só que ele se recusa a dormir com sua esposa porque ele estava em batalha. E aí Davi, no seu desespero, ele se vê diante de uma única saída, né? Esse homem tem que morrer. Mas Davi não é assassino, Davi não vai. Ele nem vai matá-lo, nem vai ordenar que ninguém o tire a vida. Isso seria um ato, né? Um ato totalmente pecaminoso para um rei, e ele não queria fazer isso. Então ele tenta fazer com que o Urias morra de uma maneira mais, vamos dizer assim, natural, né? Ou acidental seria, no caso, né? Porque como estava em batalha, ele dá ordem para que ele seja colocado lá na frente de batalha. E assim ele possa morrer na guerra e pronto, o problema estaria resolvido. E assim foi, e assim fez, e assim aconteceu. Ele morre, né? Urias morre. E Davi, então, a ele se aposta da mulher e pronto, né? Ficou tudo certo. Ele, como rei, né, poderia ter mulheres, e ele teve Bate-seba, que é o nome da mulher relatada aqui na história de 2 Samuel, capítulo 11. Bem, o pecado foi cometido, o pecado foi coberto e a vida prosseguiu. Que triste, né? Muitas vezes pessoas agem assim também, sabe? Elas cometem seus delitos e pecados e deixam para trás e a vida segue. E aí a gente pergunta, né? Onde é que fica o arrependimento, né? Uma das palavras que nós mais lemos nos evangelhos, no ministério de Cristo, era arrependimento. Foi uma das palavras mais pronunciadas, inclusive, por João Batista, quando estava preparando pessoas para se encontrar com o Messias. O que ele dizia? Arrependei-vos. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. O Messias estava lá às portas. Então, sabe uma coisa? Se alguma coisa você deixou para trás, corrija, né? Corrija, peça perdão, confesse, né? Davi deveria ter feito isso, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, e talvez ele achou que isso podia ficar para trás, né? Mas Deus é que tinha colocado Davi nessa função. E Deus iria dar a ele uma oportunidade genuína e legítima de arrependimento. Então, Deus faz assim conosco, né? Deus vai dar sempre a mim e a você a oportunidade de arrependimento. Aproveite essa oportunidade. Aproveite, né? Aproveite, que isso é uma oportunidade de ouro. É o momento da gente poder lavar nossa alma, né? Lavar nossa alma. Fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo. Mas Davi não teve essa intenção, então Deus fez com que essa oportunidade chegasse, né? E aí entra em cena um outro personagem, né? E quem é esse personagem? É o profeta, né? Precisamos de profetas. Eu estou falando profetas no sentido bíblico e real, não desses embusteiros que se dão a adivinhos e querem dar uma de Isaías, Jeremias, Moisés e querem fazer todo tipo de sinais e adivinhações. Não é isso que estou falando. Estou falando de profeta no sentido bíblico, é aquela pessoa que profetiza pela Bíblia, pela palavra, é aquela pessoa que fala o que está na palavra, como diz Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale de acordo com a palavra de Deus, né? Então nós precisamos de profeta nesse sentido, precisamos de pessoas espirituais, pessoas que tenham coragem, né? Possam chegar até nós e dizer, olha, meu irmão, me desculpe, mas você não deveria ter feito aquilo, você não deveria ter agido daquela maneira, você não deveria ter falado daquela forma, né? Precisamos muito dessas pessoas. Esses sim são os verdadeiros amigos. Não é só aqueles que concordam com tudo que nós fazemos, que batem sempre as mãos nas nossas costas, né? Embora possam fazer isso com boas intenções, quando realmente fazemos uma coisa boa, mas precisamos também daqueles que possam nos reprovar quando nós errarmos, quando nós avançarmos o sinal. Precisamos dessas pessoas ao nosso lado. São amigos preciosos. Então, Natã foi um profeta que Deus vai usar para chegar diante do rei. Veja que situação, né? Chegar diante do rei e dizer que o rei tinha errado, tinha pecado. Como é que se faz isso, né? Ele poderia ser morto, poderia ser considerado uma afronta, poderia ser considerado um desrespeito a um rei, isso era digno de morte. Mas Deus tinha incumbido Natã dessa missão. Então, a missão que Deus dá para nós, Ele sabe que nós somos capazes de cumprir. E Natã foi, né? Natã foi e ele conta uma parábola para Davi. É uma das poucas parábolas que nós temos no Antigo Testamento. Essa é uma das mais belas, né? Ele conta uma parábola sobre um homem que tinha muitas ovelhas, outro homem só tinha uma ovelha. E aquele homem foi e tirou a única ovelha que aquele homem pobre tinha. E Davi ouve essa história, fica indignado com a atitude, mas ele tinha feito a mesma coisa. E Natã vai dizer, tu és esse homem, né? E nesse momento Davi vai cair em si, né? Nesse momento Davi vai cair em si e ele vai reconhecer que ele pecou gravemente contra Deus e isso precisa ser resolvido. Não era uma coisa simplesmente para deixar para lá e não. Tem que ter arrependimento. Nós temos que nos arrependermos de todos os nossos pecados. O que você fez de errado? Você está lembrado? Você arrependeu? Peça perdão a Deus, arrependa. Feriu alguém? Peça perdão enquanto tiver a oportunidade, enquanto for possível, né? Faça isso, né? Romanos diz, depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, né? Já no final daquele belíssimo texto, onde dá tantas lições de vida, de espiritualidade, de fé, ele vai dizer, depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso porque às vezes a paz não depende de nós, né? Mas aqui depende unicamente de Davi. Mas agora ele precisava ter paz, não era com ninguém, era com Deus, pelo que ele havia feito. Então Davi, nesse momento, ele foi confrontado com o seu pecado por um profeta de Deus. A atitude que Davi vai tomar, ela serve de lição para nós, né? De arrependimento, né? Então por que Davi continuou rei e por que Deus continuou a abençoar Davi? Porque ele se arrependeu de todo o seu coração. E nós temos hoje um belíssimo salmo, né, que é considerado o salmo de súplicas e arrependimento de Davi, que é o salmo 51, né? E ele diz aquela bela frase que nós cantamos, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e transforma-me num coração inabalável, né? E renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, Davi se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele ficou realmente contrito, e Deus o restaurou. Deus o restaurou. Então, homens de Deus pecam? Infelizmente, sim. São os últimos da fila, né? Não é verdade? São os últimos da fila que não devem pecar. Mas pecam, porque todos pecam, todos nós pecamos, né? Mas aquele homem de Deus, o profeta, o pregador, os presbíteros, os líderes, os evangelistas, os mestres, devem ser os últimos, devem ter uma vida irrepreensível, né? Deve ser irrepreensível, nós devemos ser irrepreensível. Mas vamos pecar também. E mesmo na nossa função, no nosso ministério, na posição, seja qual for que tenhamos, veja, Davi era um rei, ele tinha o posto mais alto. Então, seja qual for a função que tenhamos, temos que ter a dignidade e a coragem de pedir perdão. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente. Estamos estudando sobre quando homens e Deus pecam. Na próxima aula, vamos continuar ainda com esse assunto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81334252 69.